Você segue acompanhando o Jornal da USP no Ar com as principais notícias desta manhã de terça-feira. E vamos trazer para você mais um destaque daquela rede de pesquisa solidária. São profissionais, estudiosos, pesquisadores que procuram analisar dados durante a pandemia e ajudar, né, na formação de políticas públicas. E hoje vamos nos concentrar nos leitos de UTI, essenciais para salvar vidas durante a pandemia. Então, o conhecimento preciso do número, da ocupação real, é muito importante para a definição de políticas públicas de combate ao coronavírus. A exemplo da ampliação de unidades hospitalares, a grande medida de distanciamento social que ainda estamos utilizando, da eventual flexibilização. Então, as taxas de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 representam esse elo da possibilidade de colapso, né? A gente sabe, do sistema de saúde no atendimento desses pacientes com um quadro clínico severo, o que pode significar a identificação da capacidade da rede de atendimento preservar vidas que atingiram estado crítico de saúde. Bom, nós vamos trazer os detalhes para você, porque já há um dado preocupante que é em relação à diferença destes dados. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor José Eduardo Krieger. Ele é de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do INCOR, e ele é membro desta rede solidária de pesquisa. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Professor, o primeiro dado que vocês apontam é que, depois de um exaustivo e minucioso levantamento que vocês fizeram de dados da UTI, isso registrado nas plataformas públicas, né, do Ministério da Saúde e também das secretarias, são 26 secretarias estaduais de saúde e do Distrito Federal, elas mostram disparidades grandes. Então, gostaria que o senhor detalhasse o que foi que vocês encontraram.
Bom, eu acho que esses números, eles refletem o que nós estamos vendo como um todo nesses últimos dias. Quer dizer, os números são fundamentais para que a gente possa tomar essas decisões. As características dessa pandemia colocam, em alguns elos da cadeia, como você mencionou, as UTIs, porque a gente sabe que os casos mais graves você precisa de assistência ventilatória mecânica. Isso é feito no realizado no ambiente de UTI. Eu acho que para as pessoas perceberem, quer dizer, a primeira coisa é, essa UTI é igual ou diferente às outras UTIs? Essa é uma questão, assim, importante para que a sociedade perceba o nível de complexidade que nós estamos lidando. Ela dispõe, essas UTIs, onde vão os pacientes com Covid, ela dispõe dos mesmos equipamentos que os demais, mas ela se diferencia em alguns aspectos. Por se tratar de uma doença que acomete principalmente o sistema respiratório nesses pacientes mais graves, ela exige, então, profissionais médicos especializados e também enfermeiros, fisioterapeutas. Então, isso já mostra que, mesmo você dispondo de um ambiente de UTI, esse é um pouco mais especializado. O outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, por se tratar de uma doença contagiosa, você precisaria organizar essas UTIs de uma maneira específica. Então, elas têm que ser isoladas, porque você poderia ter UTIs que estão num salão, basicamente dividido por biombos, isso é utilizado, muito utilizado, pensem vocês, até numa UTI cardiológica, que você tem um paciente do lado do outro, só que isso não é suficiente nesse caso, porque você precisa ter barreiras físicas, as pessoas precisam estar paramentadas, utilizando máscaras na entrada e saída desse ambiente. Então, tudo isso mostra que, além dos complicadores naturais da disponibilidade de UTI, que já não é suficiente no país, nós estamos falando de uma UTI que é um pouco mais complicada. E o último fator que eu quero ressaltar é que, mesmo quando comparadas a UTIs que atendem casos graves, o número de pessoas que vai à assistência ventilatória é maior. Então, vocês veem que nós colocamos vários fatores que contribuem ainda para dificultar mais. Agora, imagine que todo o sistema está sob pressão, tanto o sistema público como o privado, e as pessoas estão fazendo o que podem para dar conta disso. Só que a gente tem que lembrar que os dados são fundamentais, não só na pandemia, mas fora da pandemia. E o que esse estudo está mostrando é que, com base nos dados que estão disponíveis, a gente está vendo que eles são subótimos e talvez não necessários para tomar as decisões necessárias. Então, isso não significa, a priori, que as pessoas que estão tomando as decisões não têm acesso a dados, mas não é o dado que a sociedade está vendo. E isso é fundamental.
É, porque é isso que o senhor está dizendo, esse descompasso dificulta, inclusive, a conversa das autoridades com as pessoas. Precisam ser convencidas, né, professor, da importância de determinadas medidas, né?
Isso nós estamos vendo no dia a dia. Quer dizer, primeira coisa, ficou muito claro, tem evidências científicas bastante importantes, que o isolamento social, esse distanciamento social, ele é importante para a condução da pandemia, especialmente quando a gente não dispõe de remédios ou de vacinas para lidar, diretamente com a infecção. Bom, isto considerado, e nós tivemos chance de ver isso acontecer primeiro na China, depois na Europa e um pouco nos Estados Unidos, quer dizer, o Brasil tinha que se preparar para isso. Agora, o Brasil tem peculiaridades. Nós temos aqui uma desigualdade social que é muito grande. E, evidentemente, que as regras que funcionam num ambiente organizado, por exemplo, num país europeu, dificilmente vão acontecer aqui. E não é porque aqui as pessoas são rebeldes, é porque tem particularidades que são fundamentais. Então, por exemplo, tem locais de adensamento populacional nas comunidades ou em pessoas que têm a baixo nível socioeconômico, que mesmo que se o indivíduo quiser fazer o distanciamento, não é possível. Por que que não é possível? Em primeiro lugar, porque algumas dessas pessoas não têm reserva financeira. Então, nós deveríamos ter um sistema que, imediatamente, quando você faz a política de distanciamento social, assegura que essas pessoas vão ter acesso à comida, às suas necessidades básicas. E, evidentemente, por mais que tenham sido os esforços, isso não foi completamente eficiente. Nós temos exemplos aqui, na cidade de São Paulo, por exemplo, aglomerações como Paraisópolis, Heliópolis, quer dizer, então esses são desafios sobre-humanos. Bom, o que que significa isso? Que se todas as pessoas que estivessem fazendo o distanciamento o fizessem para que aquelas que não podem, profissionais de saúde, pessoas envolvidas com a logística e a produção de comidas, e principalmente essas que estão no aden nos adensamentos maiores, a gente vê que teria que ser um esforço muito grande daqueles que podem fazer. E aparentemente isso não foi feito, porque nós não conseguimos passar de cerca de 50%. Quer dizer, nós precisaríamos de um distanciamento que chegasse a 60%, 70%. E é gozado que nós ficamos muito parecidos com os dados americanos, que também é um país de dimensões continentais, é também um país que tem, não tanto quanto aqui, mas tem diferenças socioeconômicas, mas é um país rico. Então, talvez lá ele possa minimizar parte desses problemas com a riqueza que eles expõem, mas nós não. Então, nós tínhamos que fazer tudo certo para tentar minimizar os impactos maiores. Então, é nesse ponto que você ressaltou e que eu acho fundamental. É, que faz parte de um contínuo, você ter coordenação, você perceber que os gestores estão alinhados, desde a área federal, a área estadual e a área municipal. Isso não houve no país. Agora, tem perguntas que precisam ser respondidas. Os Estados Unidos, por exemplo, não dispõem de um sistema como o SUS, um sistema único, universal para a população. E isto nós deveríamos estar exportando resultados de sucesso, porque em tese nós já temos um sistema que está implantado e capilarizado, vindo desde do Ministério da Saúde, passando pelas secretarias estaduais, municipais, até os agentes comunitários. Há hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, em Massachusetts, eles estão contratando pessoas para que possam monitorar segmentos da sociedade, regionalmente, para saber o que está acontecendo. Nós dispomos aqui de um exército de agentes de saúde que, até os dados de 2018, você pode ver, são mais de 200 mil, mais de 250 mil indivíduos. Esses indivíduos conhecem em detalhe o que acontece com aquelas pessoas que estão sob a sua guarda. Sabem as comorbidades, nós sabemos que comorbidades é muito importante se você tem hipertensão, diabetes, se você é idoso. Eles sabem as pessoas que estão fazendo pré-natal, eles sabem dados sobre a saúde das crianças. Ou seja, nós temos um exército disponível para entrar na luta e ele não foi nem convocado.
O senhor se
O
refere à
programa.
atenção básica, né?
Atenção
Aos
básica.
profissionais da atenção básica.
E esse sistema que nós dispomos, inclusive de monitoramento contínuo, especialmente nos locais que são menos assistidos. Quer dizer, às vezes aqui a população de São Paulo não percebe isso, mas isso é um ganho para o Brasil espetacular. Quer dizer, você tem um sistema que é capilarizado, então se você perceber que o sistema SUS ele é subfinanciado, sob alguns aspectos nós fazemos mágica com esse dinheiro. Esse dinheiro está muito bem investido. Agora, é uma pena que ele não está sendo utilizado em sua plenitude nesse momento. Quer dizer, por essa falta de integração. Quer dizer, evidentemente que faltam várias coisas, falta dinheiro, falta respirador, isso tudo que está sendo discutido. Mas o que se percebe é que nós poderíamos estar muito melhor se não houvesse esse estado, de disfuncionalidade que nós estamos percebendo agora durante a pandemia.
Ou seja, poderia aproveitar melhor essa estrutura. E isso traria, inclusive, mais tranquilidade, mais segurança, inclusive se as conversas fossem mais ajustadas para a população fica insegura, a gente tem visto isso, né? O correto é seguir fulano ou seguir Beltrano? Aquele aspecto é importante ou este? Então isso é muito, muito ruim. Agora, professor, quero explorar também, com base nos dados que vocês levantaram, as outras ações, além do acompanhamento dos leitos específicos para a Covid. Então, foram criados hospitais de campanha, foram utilizados leitos nas redes privadas. Essa conversa entre setor público e privado foi bem feita, poderia ter sido melhor, porque a gente viu em alguns lugares, São Paulo, exemplo, diante da urgência, né, o epicentro no país, de ampliação. Hoje você tem mais de 7.100 leitos exclusivos para a Covid, isso foi um esforço feito. Então, essas ações, elas trouxeram resultado?
Olha, esse ponto que você levanta é super importante. Quer dizer, evidentemente que nós temos notícias, e em particular eu estando aqui na Faculdade de Medicina, eu estou acompanhando o esforço que foi feito no Hospital das Clínicas. Quer dizer, não só o setor público, mas o privado está contribuindo. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. A primeira coisa é que é um déficit muito grande de leitos de UTI. Isso eu estou falando antes da pandemia. Quer dizer, então, cerca de 72% da população não tem acesso àqueles números que são recomendados de 10 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Então, isso é antes da pandemia. E há outro aspecto que é muito importante, é que grande parte das UTIs elas estão concentradas nas regiões sul e sudeste, que são as de maior poder aquisitivo e evidentemente, com um predomínio no serviço privado. Quando a pandemia começou, ou melhor, quando a epidemia estava acontecendo e se encaminhando para uma pandemia, vários dos agentes privados também se prepararam. Só que veja que, e com muita competência, e veja que interessante, a partir do início de março, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela suspendeu as ações ou os atendimentos que não fossem de urgência, os eletivos. E isso automaticamente criou, especialmente nos hospitais privados, uma interrupção do serviço. Então, dali a pouco, você vai ter sobra de instrumentos dentro dos hospitais privados. Alguns deles chegaram a 30%, para a utilização de 30% da sua capacidade. Lembrando que essa capacidade já era adequada e foi aumentada em preparação para o Covid. Bom, nesse ínterim, o que começou a acontecer é uma pressão muito grande no sistema público. Se a gente não tem dados para saber como anda a ocupação desses leitos, tanto no privado quanto no público, e dados não só relativos, porque em São Paulo, por exemplo, eles são publicados, mas você não sabe o número de leitos, você sabe só a porcentagem do que está sendo utilizado. E esse é um dos pontos que a gente ressalta aqui nessa nota. Então, seria muito importante para que os arranjos que já ocorriam antes da pandemia e que podem ocorrer depois da pandemia entre o setor público e privado, a pergunta é: será que eles estão sendo explorados em sua plenitude? Evidentemente que há ações acontecendo. Por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, quer dizer, primeiro alguns hospitais transferiram equipamentos para cá. Outros hospitais privados, além de transferir equipamentos, transferiram também equipes para auxiliar no processo. Então, isso tudo é muito bom, quer dizer, e tem que ser valorizado. Agora, a questão é que a gente imagina que essas ações podem ter ainda maior sucesso se nós tivéssemos dados para mostrar, inclusive para a população acompanhar, como você salientou anteriormente, até como forma de convencimento e sabendo que os gestores estão fazendo o melhor possível. Evidentemente que o problema é complexo, ele não é simples, mas o mínimo é tentar utilizar da melhor forma possível os instrumentos que nós dispomos no momento.
E o senhor está falando isso tudo, quanto mais claro, melhor para os gestores trabalharem, para as pessoas confiarem nas informações, para todos, né? Inclusive porque é uma informação de direito, ela é pública. Ela é de informação que interessa a todos nós. E estamos falando disso, professor, no momento em que houve toda aquela polêmica no fim de semana sobre divulgação de dados do Ministério da Saúde. E aí as entidades do setor dizendo, olha, é de direito das pessoas saberem quantos são os casos totais. O Ministério tentou fazer essa mudança, está fazendo uma plataforma nova para tentar totalizar os dados, não só os números das últimas 24 horas, mas também tinha que ter explicado isso melhor, porque parecia que quer esconder informação, e isso é inaceitável, né?
Esse é um capítulo realmente trágico, quer dizer, tanto localmente como também da nossa visão no exterior. E é fundamental salientar que já ficou claro como na pandemia as coisas acontecem diariamente, vão mudando. Os nossos colegas, que são especialistas em dados, já estão desenvolvendo maneiras de que, da melhor maneira, você olhar esses dados com séries temporais e olhando os últimos períodos, inclusive fazendo correções quase que imediatas para que você possa lidar com a subnotificação que ocorre nas últimas 24 horas e para poder analisar tendências. Porque com base nessas tendências, não só que você tem que saber se a sua capacidade de atendimento está próxima do esgotamento ou não, mas também agora com a questão do relaxamento do isolamento. Ou seja, são informações fundamentais. Uhum. Quer dizer, esse apagão é a última coisa que você poderia imaginar. Quer dizer, quiçá numa situação de desastre, que todos os sistemas colapsaram, mas o pior é quando isso é decisão de um governo ou de um gestor. Quer dizer, é dramático. Uhum. Eu acho que, felizmente, por um lado, infelizmente, por outros, quer dizer, infelizmente, porque isso mostra a incompetência generalizada, ainda mais quem tem um sistema como o nosso, que é hierarquizado, desde o Ministério da Saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais, mas o que se viu é como grande parte desses dados emergem das secretarias estaduais e vão para o sistema federal. Para nossa sorte, as secretarias se uniram e estão tentando deixar o sistema em pé. Sim. Mas é uma pena que isso tenha que acontecer desta maneira. Quer dizer, é ótimo que isso é possível. Quer dizer, é fundamental que isso esteja acontecendo. Mas o capítulo todo é de um mau gosto, completamente inapropriado. E pode ter repercussões muito grandes, essa falta de dado. Quer dizer, inclusive, né, na disponibilidade de instrumentos para salvar vidas e assim por diante, como a gente vem discutindo aqui.
Eu quero agradecer a participação do professor José Eduardo Krieger, da Faculdade de Medicina e da Rede Solidária de Pesquisa, trazendo informações mais uma vez relevantes aqui para o nosso ouvinte. Obrigada, professor.
Eu que agradeço a participação. Muito obrigado.